E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias desta manhã, também temas que a gente escolhe para trazer, para abordar com os especialistas da universidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre atividades educativas para os profissionais do sistema público de saúde, né? Que é muito importante, não é? Melhorar, aperfeiçoar esse tipo de atendimento. Nasceu de uma pesquisa, essa cooperação, né, e depois veio um acordo de cooperação entre a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACHE, da USP, e a Secretaria Municipal de Saúde, para a implantação do Observatório de Atividades Educativas para os profissionais dos sistemas públicos de saúde, o qual, inclusive, tem apoio da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade. Então, a gente vai entender melhor benefícios essa parceria trará. Eu converso com a professora doutora Eunice Almeida da Silva, do Grupo Internacional e Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Formação de Profissionais de Saúde, o GIEPS, né, que é justamente da EACHE. Professora Eunice, bom dia e bem-vindo ao jornal. Como vai?
Bom dia, Rochane. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou bem, você?
Tudo ótimo. A gente gostaria de entender um pouquinho melhor como é que nasceu esse projeto, né? Tem uma ação aí que antecedeu justamente a assinatura desse acordo, é isso?
É isso mesmo. Esse projeto, ele nasceu de uma pesquisa piloto na região da Zona Leste da cidade de São Paulo. E nasceu com a intenção de conhecer as atividades educativas oferecidas aos profissionais de saúde. Os resultados dessa pesquisa revelaram que há um empenho muito grande por parte dos serviços em oferecer as atividades educativas para os profissionais. Atividades educativas significa ações em educação permanente para os profissionais, então manter os profissionais sempre atualizados e aprimorados. Porém, essas atividades que são oferecidas aos profissionais muitas vezes não são planejadas. Os resultados mostraram isso, né? O resultado dessa pesquisa piloto. Não são planejadas e nem aferidas, então não sabe qual é o impacto dessas ações de educação permanente na performance dos profissionais, né? Se teve efeito, se não, né? E como que teve efeito, se por um acaso teve. Então, essa pesquisa foi isso que revelou.
E ela foi feita, há quanto tempo, professora?
Ela foi feita entre 2018 e 2019.
Com quantos
Né?
profissionais?
Olha, ela foi feita com 50 profissionais de saúde, e são profissionais que atuam, né, em unidades básicas de saúde. Então, a unidade básica de saúde, ela é porta de entrada da população para o SUS. Então, ela foi feita, nesses equipamentos de saúde justamente por isso, né? Porque esses profissionais, eles têm que estar bem preparados para receber a população, para justamente promover, né, ações de promoção à saúde, né, para a população, prevenção de doenças, né? Então, esses equipamentos de saúde, as unidades básicas de saúde, têm fundamental importância.
Bom, a partir destes dados da pesquisa, foram percebidas, enfim, algumas deficiências ou no que é possível melhorar esse atendimento através do preparo dos profissionais. E aí então veio esse acordo. Então, como é que ele vai funcionar na prática? Conta um pouco para a gente como é que foi possível esse acordo entre a USP, essa unidade da USP e a Secretaria de Saúde.
Bom, a partir dos resultados que nós obtivemos do diagnóstico, né, das atividades educativas, foi criado um observatório de atividades educativas para profissionais dos sistemas públicos de saúde. Esse observatório, ele tem como principal finalidade apoiar, conhecer, monitorar e avaliar essas atividades e fornecer também subsídios conceituais, metodológicos e pedagógicos às atividades educativas. Então, este observatório, ele tem apoio, né, da Pró-Reitoria de Graduação E foi feito, então, este acordo de cooperação entre a EACHE e a Secretaria Municipal de Saúde. Na verdade, o acordo ele é feito através da USP. Quem representa a USP é a EACHE, e quem representa a Secretaria Municipal de Saúde é a Escola Municipal de Saúde, que é uma escola que tem aqui no município de São Paulo, que se responsabiliza pela atualização dos profissionais. Então, esse acordo tem duração de 5 anos.
Agora, como é que vai funcionar na prática? Só para o nosso ouvinte entender um pouco como é feito o preparo ou como será feito, então, esse preparo ou atualização de conhecimento destes profissionais.
Na prática, vai funcionar em duas fases. A primeira fase, nós pretendemos, então, estender esse diagnóstico a todo o município, né? Porque esse diagnóstico foi piloto só da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, né? Mas nós pretendemos estender as outras coordenadorias de saúde, então pegando todo o município de São Paulo. Mas a fase A é só atenção primária, só equipamentos de saúde que pertencem à atenção primária, então unidade básica de saúde. Essa é a primeira fase. Então, como é que vai ser? Nós vamos fazer esse diagnóstico e depois sistematizar essas ações educativas, sistematizar e categorizar essas ações educativas. Então, como é que se faz isso, né? Se faz isso por meio de indicadores quantitativos e qualitativos. Então, o que está sendo chamado de educação educativa para o profissional? É apenas uma ação pontual, por exemplo, agora que estamos em pandemia da Covid, então nós vamos aprimorar esses profissionais sobre a Covid, então só isso, então é uma ação pontual, ou é uma ação permanente, na verdade, né? Então, por exemplo, nós estamos em pandemia, mas pode ser que nós tenhamos outras pandemias, endemias, epidemias. Então, como é que será feito essas ações, essas atividades educativas, né? Então, nós vamos categorizar. São atividades para prevenção, são atividades que devem estar permanente, né, no dia a dia do fazer do profissional e como vai ser mensurada essas atividades. Então, na verdade, o interesse é nós apresentarmos ferramentas metodológicas e mesmo ferramentas de gestão, né, de recursos humanos para fazer o levantamento das necessidades das atividades educativas e fazer a mensuração dessas atividades educativas.
Agora, que eu acho que interessa muito quem está nos ouvindo, né? A sociedade, a população. Esse tipo de ação, de projeto, um observatório como esse, certamente que vai produzir conhecimento e orienta, ou pelo menos sugere, novas políticas públicas para atualizar e aprimorar os profissionais que atendem um sistema único de saúde. Como a senhora disse, a atenção básica é a porta de entrada, né, da saúde pública no país. Então, imaginamos isso, quer dizer, sempre o papel da universidade podendo sugerir, né, influenciar políticas públicas.
É isso mesmo. Temos também como finalidade justamente auxiliar os equipamentos de saúde do SUS na capacitação desses profissionais e oferecer para a população, né, de uma maneira transparente, como os profissionais estão sendo, oferecer conhecimento, né, informação para a população de como esses profissionais estão sendo treinados. Então, é de fundamental importância aí a aliança entre a universidade e a política pública, né, de educação permanente para os profissionais de saúde. Existe uma política pública, né, uma política nacional de educação permanente. Nós estamos aí, então, apoiando essa política pública enquanto universidade.
Professora, a senhora deu um exemplo excelente, que é agora, esse momento pelo qual estamos passando, da pandemia da Covid-19, e já entrevistei vários profissionais da área de saúde, de medicina, que dizem justamente isso. Se tivéssemos utilizado melhor a oportunidade da atenção básica dentro do SUS, poderíamos ter tratado mais a prevenção até e o controle epidemiológico da doença do que só focar no atendimento dos já doentes e até dos doentes graves. Não que isso não tivesse que ser feito, mas você poderia ter uma ação mais preventiva, não é? Teria sido muito útil a gente poder fazer isso.
Justamente, a atenção primária, ela é fundamental para nós e fundamental para a prevenção de doenças, né? Essa é a proposta, né, da atenção primária, né? Então, esses profissionais que estão aí na ponta, né, que nós chamamos ponta, né? Ponta justamente porque faz o elo entre a população e o sistema único de saúde. Esses profissionais, eles têm que ser muito bem treinados, né? Então, se eles estiverem muito bem treinados, capacitados, avaliados, né? Que esta é a proposta maior do observatório, é a avaliação, não como uma forma punitiva, mas como uma forma, na verdade, de sustentar, né, esses profissionais de saúde, deles estarem seguros quanto às ações que eles vão praticar, né, que eles vão pôr em prática. Então, a atenção primária, ela é fundamental para a promoção da saúde da população. Então, se tivéssemos, né, na verdade, dado essas ferramentas, né, de capacitação, de avaliação, ferramentas metodológicas para quem propõe as atividades educativas, né, metodológicas e pedagógicas, nós teríamos reduzido bastante, eu acredito assim, esse número de casos tão grandes e, enfim, a população educada, né, do ponto de vista da saúde, ela tem condições de se proteger melhor, né? De conhecer, na verdade, o seu próprio corpo e, com isso, evitar doenças, né? Esta é a grande, proposta desse observatório.
Ainda mais numa doença, né? Como a Covid, em que nós não sabíamos nada, estávamos todos ali aprendendo na prática, no dia a dia, e a população aguardando, esperando informações valiosas para poder se prevenir dessa doença. Bem, para a gente concluir, quando esse processo terá início?
Começou, na verdade, agora no mês de junho, onde foi assinado, né, o acordo de cooperação. Então, nós já estamos aí ajustando este projeto, o observatório, e vamos dar o pontapé inicial agora em agosto.
Está aí, portanto, um exemplo de uma importante parceria, esse acordo entre a USP, ou mais exatamente, esse grupo de estudo da EACHE com a Secretaria Municipal de Saúde para os profissionais do atendimento básico no SUS. Eu conversei com a professora Eunice Almeida da Silva, do Grupo Internacional e Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Formação de Profissionais de Saúde, o GIEPS, da EACHE. Professora, muito obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte sobre esse tema.
Muito obrigada a você e muito obrigada aos ouvintes também.